Ora bem, alô malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por esse lado. O meu nome é Catarina, sejam bem-vindos aos Alcoólicos Anónimos. Estou a brincar, meu Deus, eu já não gravava um episódio há para aí 2 meses. Mas eu prometo que tenho justificações, ok? E vamos começar por dá-las, porque hoje, sei lá, vou falar um bocadinho do que teve a acontecer nestes últimos tempos, que foi bastante coisa, na realidade. E é isso. Espero que vocês gostem. Para quem é novo aqui, supostamente isto sai todos os domingos às 5. Vejam o primeiro episódio para perceberem o porquê do nome Infusão e todo o conceito. Só que, pronto, não tem saído todos os domingos, porque, pronto, lamento. Supostamente eu devia estar a beber chá, não estou, estou a beber água, está calor e como eu já bebi café gelado há bocado, não queria estar a beber mais cenas, então estou só a beber água e vou fazer agora uma pausinha aqui. Então, vamos começar aí. Fui para Malta, fui de férias, é verdade, e já saiu o vlog no meu canal para quem quiser ir ver, eu acho que está super giro, por acaso. Esmerei-me bastante, atenção, em termos de edição e tudo, porque eu agora tenho utilizado um programa novo que para mim está a ser mais fácil, porque eu antes estava a usar o Premiere, que é uma excelente porcaria para quem não percebe nada de edição e quem não tem aulas de edição. Porquê? Porque vocês lá têm que fazer tudo por vocês, incluindo as transições e não sei o quê, têm que fazer do zero. E eu não sei fazer isso, então não me estava a dar muito bem. Então acabei por instalar o Wondershare Filmora e estou a gostar bastante, gostei bastante de editar este vídeo, portanto eu tenho visto vídeos para aprender a editar melhor e com as cenas que eu gosto e assim, pronto, o vlog já está lá e opá, eu gostei mesmo bem e adorei estar lá, tipo. Ao início, quando eu e o Diogo começamos a descer, né, no avião, ficamos assim um bocado, o que é isto? Porque vocês quando estão tipo, a ir para o aeroporto, aquilo aí parece tudo campo, mas não é um campo verde, aquilo aí tudo tipo amarelo, laranja, um género de uma argila, de um barro, não sei explicar muito bem, porque lá é muito quente. E eles não podem ter outras cores lá porque aquilo começa a rachar tudo. Nós vimos carros, por exemplo, carros vermelhos e tudo. Todos a lascar a tinta, sabem? Tipo, parece que já estão ali há não sei quanto tempo parados. E não, porque nós vimos imensos assim, né? E começamos a ficar um bocado de pé atrás quando estávamos a ir para o aeroporto porque não estávamos a gostar muito da vista, estão a perceber? Até que depois fomos até ao hotel, adoramos o nosso hotel, juro, as pessoas são incríveis. Eu não sei porquê, desculpem, pausa aqui na história, mas sempre que eu começo a gravar a porcaria de um episódio, eu fico, parece constipada. Já estou aqui, ó, já estou, e juro que não estava assim. Meu Deus, que é isto? Mas pronto, quando chegamos ao hotel ficamos super surpreendidos, porque o hotel é mesmo muito bonito, as instalações são incríveis, tipo, as pessoas são super simpáticas. Tivemos que esperar um pouco até poder fazer o check-in e essas coisas, e até poder ir para o quarto. Mas assim, sensação térmica, estavam quase 40 graus, e não estou a brincar. Porquê? Porque nós quando fomos, tipo, Malta é muito quente por si já, mas quando nós fomos, apanhamos uma onda de calor vinda da África, que estava a piorar a situação. E então apanhamos temperaturas mesmo altas e eu conheço pessoas que foram na semana a seguir que apanharam mesmo 40 e tal graus. Nós o máximo foi para aí 38, 39 graus e eu posso vos dizer que eram 2 da manhã e estavam 30 graus. Eu não usei uma única vez um casaco ou nada, não dava para usar. Tipo, era tentar ir o mais despida possível para a rua para conseguir aguentar o calor. Nós só estávamos bem dentro do quarto, porque era onde estava mais fresco, porque tínhamos o ar-condicionado, Mas imaginem, era acordar, saíamos do hotel tipo cedíssimo, porque nós queremos aproveitar mesmo os dias que tivemos lá, então acordávamos sempre super cedo. E eram 8 da manhã, estávamos a sair do hotel e já estávamos a pingar, porque estava mesmo muito calor. E atenção, era calor sem vento. Vocês estão a imaginar, não é? Todos os dias assim, dia e noite. Mas, pronto, lá começamos já a mudar um bocadinho as ideias quando vimos o hotel e assim. E decidimos nesse dia dar uma volta pela capital, porque, pronto, para aproveitar o resto dos outros dias a ir às praias e às lagoas e assim. E então, já, fizemos isso. Olhem, a capital é super giro, tipo, lá está, é tudo da mesma cor, o que é um bocado estranho, mas acabamos por nos habituar bem facilmente a isso. E é uma capital super tranquila, tipo, as pessoas são super tranquilas, são super simpáticas, não apanhamos ninguém a falar mal, mesmo os trabalhadores e os turistas e tudo. E atenção, estávamos em época de jogos, né? Pronto, então, há lá imensos italianos, imensos franceses, imensos tudo. E eu acho que o que mudou mesmo a nossa ideia de Malta foi o dia a seguir. Porque nós, o dia a seguir, eu tinha... Porque eu planeei tudo, claramente. O Diogo não sabe planear as coisas, nem tem paciência para. Mas é uma coisa que eu adoro fazer. Então eu planeei mais ou menos tudo. Não planeei tipo um roteiro tão específico, mas apontei os sítios que nós queríamos ir, que tínhamos visto, ou que eu tinha visto que seria giro irmos. E então compramos uma viagem de barco antes de irmos para Malta, que eu tinha encontrado aquilo na Ryanair, porque eu não sabia que na Ryanair... E há em outros sites também. Há lá mesmo uma secção que é só de atividades que nós podemos fazer no país que formos e assim. E então eu encontrei isso, que basicamente ia às lagoas. Opa, quando eu vi a foto das lagoas, eu disse, ah, Diogo, olha, temos que ir. São 25€, mas são 7 horas e vamos viajar, vamos visitar Bué Lagoas e vamos estar 2 horas também, tipo, noutro sítio e não sei o quê. Pronto, ok, tudo bem. Compramos. E, olhem, foi mesmo... brutal, tipo, eu nunca vi água tão bonita como vi em Malta, água mesmo cristalina, mesmo clara, sabem? Tipo, o que é vocês conseguirem literalmente ver tudo o que está debaixo do mar, tipo, tudo, dá para ver tudo, foi muito, muito, muito fixe, tipo, foi uma experiência incrível, para além de que nós depois nesse barco paramos numa das lagoas. E eles, tipo, têm uns escorregas e nós tivemos a andar lá de escorrega, tipo, até a água. A única cena da água é que é super salgada mesmo, 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 muito salgada. Mas em termos, estou disléxica. Em termos de temperatura, tipo, não é gelada, não é propriamente fria. É aquela água fantástica que dá para nadar o tempo que vocês quiserem, porque não vão ficar com frio. Não é quente, então conseguem refrescar devido ao calor que está. Olhem, juro, a temperatura perfeita mesmo. E pronto, lá tivemos a escorrega, está tudo no vlog, se vocês quiserem ir ver. E pronto, depois fomos a outra lagoa, que é a Blue Lagoon, que eu digo-vos que foi o sítio mais bonito que eu já vi na minha vida. Atenção, eu nunca viajei propriamente tipo, por mim, sozinha ou com alguém. Tipo, os meus pais... nunca foram de viajar, porque primeiro nós somos muitos e não, pronto, fica muito caro para toda a gente, visto que eu tenho mais de 2 irmãs. E para além disso, eles raramente conseguem férias ao mesmo tempo, porque têm são muitas horas de trabalho e pronto, enfim. Portanto, nós nunca conseguimos ir de férias e quando conseguimos é tipo para a Espanha, então pronto. Mas já não vamos de férias há para aí 3 anos, já nem sei. E não vamos este ano também. E então, a única viagem que eu fiz, tipo, a sério, foi no meu 7º ano, que foi uma viagem que a minha escola organizou para o pessoal que era finalista, sei lá, do 9º ano, ou caraça, já nem me lembro. E eu fui com eles, porque toda a gente podia ir, e foi bué fixe, só que a cena é, nós fizemos o sul todo de França, mas nós estávamos sempre no autocarro, pronto, saíamos para visitar um bocadinho, mas... não é aquela liberdade que temos enquanto somos adultos, né? Porque tínhamos sempre os nossos professores lá a acompanhar e não sei o quê. Ou seja, eu nunca conto essa viagem como uma viagem mesmo. Esperem aí, pausa para a água. pronto, eu não contava mesmo essa viagem. E Espanha é aqui ao lado, pronto, não, fora isso, nunca mais, tipo, nunca fui a lado nenhum. Ou seja, esta foi mesmo a minha primeira viagem a sério e foi uma experiência brutal. Pronto, ainda por cima fui em boa companhia, não é? Tipo, o Diogo ajuda sempre nesse aspecto. E é super bom termos, tipo, uma pessoa ao nosso lado que acompanha as nossas cenas e que, tipo, se eu disser, olha, Diogo, vamos viajar daqui a 3 semanas. Ele, ok, está-se bem, pronto, vamos. E isso é bem fixe. E ele alinhou-se sempre nas cenas que eu queria fazer e assim, e pronto, e vice-versa, claro. Mas, já, tipo, o Lagone foi dos sítios mais bonitos que eu já vi. A água era absurda, tipo, absurda. Eu não consigo explicar mesmo. E uma coisa muito engraçada que aconteceu foi que nós, por acaso, quando estávamos a ir, foi logo no segundo dia isto, nós estávamos a ir para esse tal barco, nós estávamos no autocarro, porque lá, por acaso, eles são muito organizados em termos de autocarros. Por exemplo, eles têm uma aplicação, é quase como aqui em Portugal, sabem? E têm paragens de autocarro em todo lado. E vocês, literalmente, ou compram um passe, por exemplo, se forem para lá uma semana, há um passe de 7 dias que fica por 20 euros. E, por favor, comprem, porque compensa muito, vocês vão andar muito de autocarro. Nós não compramos e, sinceramente, eu acho que devíamos ter comprado. Porque acabamos por gastar, se calhar, um bocado mais do que aquilo que iríamos gastar se tivéssemos esse passe. E lá, basicamente, tipo, vocês pagam 2€ cada bilhete e vocês podem ir até à outra ponta da ilha de autocarro, tipo, com aquele bilhete vocês têm 2 horas, podem fazer o que quiserem, podem ir para onde quiserem. Pronto, e já quando estávamos aí de autocarro lá para esse barco, encontramos uma menina portuguesa, que é a Raquel, que ela, tipo, estava sozinha e virou-se para trás e disse, ah, vocês são portugueses, porque nós estávamos a falar, né? E nós, sim, não sei o quê, ficamos lá a falar um bocadinho com ela, e ela disse que tinha ido sozinha, e então acabamos por nos juntar, e coincidentemente ela ia para o mesmo barco que nós, e então acabamos por ficar o resto dos dias quase sempre juntos, e foi super fixe, foi mesmo, mesmo bem fixe. E pronto, esse dia foi incrível, tipo, adoramos, a comida lá, gente, é maravilhosa, porque eu não sei porquê, alguém já me disse que foi a malta e não gostou da comida. Tipo, eu não percebo como, porque basicamente aquilo é tudo exportado de Itália. Porque, pronto, é lá pertinho e como eles são uma ilha, não é? Eles têm que ir buscar as cenas e não sei o quê. Ou seja, tudo que seja massas, pizzas, esse tipo de coisas com massas e molhos e etc. É tudo Itália. Ou seja, é fantástico. Nós comemos um ravioli, acho que foi no primeiro dia até. Comemos um ravioli super, super, super bom. Tipo, comemos uma pizza depois nos últimos dias. Estava incrível. Foi das melhores pizzas que eu já comi. Olhem, eu nem vos sei explicar. Eu adorei a comida, tipo... Adorei mesmo as pessoas, adorei estar lá. Nós depois, no terceiro dia... Eu depois vou fazer um vídeo, atenção, a explicar tudo. Os sítios todos em detalhe que fomos. Quanto é que gastamos, seja na viagem, seja na alimentação, seja whatever. Eu vou fazer esse vídeo provavelmente hoje. Vocês estão a ouvir isto às 7 da tarde... Mas hoje o meu dia vai ser assim um pouco sempre a correr, sempre a fazer tudo e mais alguma coisa. Porque eu ainda vou gravar vídeo. Tipo, depois no terceiro dia fomos à Paradise Bay, que é uma das praias mais bonitas de lá. Adorei, adorei, adorei. Tudo que seja praias, tudo que seja água lá é bonito. E uma cena muito engraçada é que, pronto, vocês têm que ir mais para as extremidades, não é? Para irem para a beira da praia e etc. Só que, por exemplo, no meio das cidades, como há muito mar na mesma, porque eles têm, como é que se chama? Onde tem bué barcos, não é cais, não é baías, acho eu, pronto, whatever. Mas eles têm sempre bué barcos em todo lado. E há escadinhas, aquilo é tudo em pedras, não é? Mas há escadinhas em todo lado para o pessoal mergulhar, porque literalmente a água é sempre limpa. Está sempre calor, então as pessoas só querem um bocadinho de água para se refrescar e aproveitam todos os sítios que der. Tipo, literalmente há pessoas com toalhas sentadas nas rochas a apanhar sol e a mergulhar em qualquer lado. E nós achamos isso super engraçado. E depois, para não me alongar muito mais esta viagem, no último dia o Diogo tem lá uma amiga que já está a viver há 2 anos e por acaso encontramos-la e acabamos por marcar... Uma saídazita. E então nós fomos jantar com a Raquel e depois fomos ter com ela. E fomos a um sítio lá que se chama Passville. Acho que é Passville. Yeah. Que aquilo é o oposto de Malta. Tipo, o oposto. Nós chegamos lá e juro, parecia que estávamos, sei lá, em Las Vegas. Ou era só bares, só discotecas, tudo super, hiper, mega moderno. Lá o Covid é quase nulo, porque eles foram o primeiro país a ganhar a imunidade de grupo. E já nem se usa máscara na rua lá, tipo, está super, hiper, mega controlado. Agora também acho que só entram pessoas vacinadas ou com o certificado de recuperação, se não me engano. E, tipo, foi completamente diferente de tudo aquilo que nós tínhamos visto. Ficamos mesmo pasmados, foi incrível. Para além de que lá a prostituição é legal, então é muito engraçado porque vocês veem meninas, mas super bem vestidas e arranjadíssimas, tipo, bonitas e tudo. Vêm lá assim no meio da rua e se elas virem um homem, tipo, sem estar de mão dada a alguma rapariga ou assim, elas literalmente vão lá, puxam-no e levam-no para dentro. E não estou a brincar. Mas é muito engraçado. Mas toda a gente super simpática, mesmo, mesmo. Tipo, não tenho uma única queixa. Pronto, e opá, é um país que tem muitas outras vantagens porque eles têm muito dinheiro. Então há muita coisa gratuita lá, incluindo a faculdade e assim. Portanto, não sei, nós queremos muito voltar. Talvez este ano ainda consigamos. Não sei. Mas pronto, vocês depois vão ouvir mais no meu YouTube, se quiserem passar por lá. Depois, eu cheguei de Malta. E aí nós chegamos a uma sexta-feira e nesse fim de semana foi o último jogo de Portugal, basicamente, aquele em que nós perdemos. O que é que acontece? Eu fui ver com o Diogo e com uns amigos e umas amigas minhas a um café. Nós éramos 8 pessoas para aí. Pronto, e foi o suficiente porque no dia a seguir uma das minhas amigas disse que tinha testado positivo porque pelos vistos apanhou na semana passada e não sabia, e a pessoa com quem ela teve contacto avisou-a logo, e ela testou positivo, e então nós ficamos logo todos em isolamento, como é óbvio. Pronto, o que é que acontece? Acontece que em 9 pessoas, 7 ficaram com Covid, incluindo eu e o Diogo, e eu tive muitos sintomas, o Diogo só ficou sem paladar e sem olfato, mas foi tranquilo. Mas eu passei mal. E foi a que passei pior do nosso grupo, tipo, eu não sei porquê. Quase toda a gente teve sintomas como tosse, dor de cabeça e assim, nos primeiros tipo 3, 4 dias e depois passou. Mas não, Catarina Ferreira, como gosta de ser diferente em tudo, eu, primeiro dia, imensa tosse, mesmo, mesmo, imensa tosse. Depois não conseguia ver luz, tinha que fechar as persianas todas porque qualquer luz que entrasse no meu quarto dava-me imensas dores de cabeça. Eu estava sempre com um pano na testa. E nem conseguia estar no telemóvel, nem no computador, nem nada. Primeiro dia foi assim um bocado complicado em termos de dores de cabeça e dores musculares. Parecia que me estavam a rasgar o corpo. E eu juro, por tudo, que me caia o meu teto agora em cima, eu não estou mesmo a brincar. Eu sofri mesmo, estava mesmo a doer-me tudo. Depois, no segundo dia, a tosse continuou. A tosse basicamente foi aquele sintoma que foi do primeiro dia ao último. E às vezes ainda tenho um bocado. Espera aí, eu vou beber água. Às vezes ainda tenho um bocado. Mas pronto, já está muito melhor, não é? Porque eu tinha mesmo muita tosse. E depois comecei a ficar cheia de dor de garganta. Porque estava sempre com aquela tosse seca. Durante todo o dia, toda a hora. No segundo dia, eu não fiz febre nos primeiros 5 dias, acho eu. Mas eu andava a tomar o Benuron porque houve um dia que subiu um bocadinho e então estava sempre atenta, estava sempre nos 37,6 e assim 38, mas pronto, não me preocupava muito. Mas a minha sensação térmica mesmo, a minha, era de 40 graus. Tipo, eu estava sempre a suar por todo lado ou então estava a tremer de frio, mas super, hiper, mega quente, com imensas dores de cabeça, olhem, enfim. E isto foi só os primeiros dias. Mal eu sabia o que é que vinha depois. E nós estávamos a falar sempre num grupo, tipo, para irmos atualizando os sintomas de cada um, para ver se estava tudo bem com o pessoal. Pronto, e eles, opá, olhem, hoje acordei, tipo, bem cansado e com dor de cabeça e não sei o quê, mas de resto estou fixe, ainda tenho paladar, blá blá blá. E eu sempre a dizer, olhem, acordei bem mal, por acaso conseguia dormir bem, relativamente bem durante a noite, mas acordava sempre, parecia que me tinham passado 7 tratores por cima. Pronto, e lá foi isto durante uns dias, até que fiquei sempre a ladar e fiquei sem olfato. E digo-vos que foi das piores coisas, para além de que eu estava sempre super enjoada. Atenção, eu tive todos os sintomas que estão descritos nos sites e não sei o quê. Tive todos os sintomas de Covid, menos falta de ar. Eu tive todos. Todos. Eu não estou a brincar. Pronto, e eu nem sabia que enjoos e náuseas eram um sintoma, mas pelos vistos era. E eu estava sempre bem enjoada, tipo, não conseguia mesmo comer. E depois juntou-se a falta do paladar. E então eu tive para aí 4 dias a comer cerealac e sopa, porque eram as únicas coisas que eu conseguia comer minimamente, e apenas estava a comer porque tinha fome, como é óbvio, e porque estava a tomar Benuron e tudo, então eu tinha mesmo que comer, porque senão me ia cair para o lado, tipo, e podia-me dar uma coisa má. Pronto, e lá foi assim, emagreci um bocado ainda, e passei um bocado tipo, mal nesse aspecto, até que depois, no sétimo dia... Sintomas. No sétimo dia, malta. Vocês estão a perceber. Sétimo dia, eu acordo. E eu assim... isto hoje não está muito bem. Eu levantava-me da cama para ir à casa de banho. E dava-me imensas tonturas. E eu tinha que me agarrar, tipo, às paredes e assim. Porque eu sentia mesmo que ia desmaiar a qualquer momento. Para além de que nesse dia eu não estava mesmo a conseguir comer. E eu só abri a porta do meu quarto, eu estava sempre de máscara. Ninguém da minha família apanhou Covid, atenção. Eles deixavam uma comida à portinha. Eu punha a máscara e ia lá buscar. Quando deixava, a minha mãe desinfeitava o tabuleiro e depois punha em lexívia e lavava em água que muito quente e etc. Então ninguém apanhou. Mas pronto, tipo, eu abri a porta e disse à mãe, eu hoje não estou bem, eu preciso ir ao hospital. Porque nessa noite eu dormi todas as noites bem. Nessa noite eu acordei, eram 8h30 da noite e a minha febre disparou para 39, do nada. Literalmente, eu não estou a brincar, foi do nada. E tomei o Benuron, melhorou. Acordei às 5 da manhã, a arder em febre outra vez, estava com 39.2. Tomei outro Benuron, acabou por passar, consegui dormir. Mas depois acordei e estava com 39 outra vez, então eu não sabia mesmo o que fazer. E já era o sétimo dia de sintomas, eu já estava a achar mesmo bem estranho. E a minha mãe estava a começar a ficar preocupada, e eu só abri a porta e disse, mãe, eu tenho que ir ao hospital, eu preciso de levar soro. Porque, imaginem, eu conheço muito bem o meu corpo, e normalmente quando eu digo que preciso de alguma cena, eu não falho. Ou quando eu digo que alguma coisa não está bem, eu não falho. Pronto, e a minha mãe disse, liga para a saúde 24, liga para a tua médica que te tem acompanhado, e vê o que é que dá para fazer, onde é que nós podemos ir. Pronto, eu assim o fiz, tive para aí uma hora a tentar falar com o Conselho 24, até que eles me disseram para eu ir ao centro de saúde, aqui perto de casa. Pronto, lá fomos ao centro de saúde, a minha mãe veio comigo, e eles receitaram-me antibiótico, receitaram-me comprimidos para o enjoo, para a diarreia, receitaram-me mais um comprimido não sei das quantas, tipo, medicação, basicamente. E a senhora, a médica que estava lá, disse mesmo, se tu continuares com sintomas após os próximos 2 dias, tu vais ter que ir de urgência para o hospital, porque tu estás a chegar ao limite dos dias que se pode ter de sintomas, porque a partir daí começa a ser muito perigoso. E eu fiquei um bocado preocupada e acabei por vir para casa, tomei a medicação certinha, como eles disseram. Epá, no dia a seguir acordei bem melhor, eu precisava mesmo tomar um antibiótico, precisava mesmo de alguma cena que me ajudasse a combater o vírus, porque eu sozinha não estava a conseguir. E pronto, tomei o antibiótico durante 3 dias, opá, ao final dos 3 dias estava ótima já. A tosse continuava sempre um bocado, mas não, nada muito alarmante. E pronto, assim foi, até que finalmente tive alta, e foi a melhor sensação de sempre sair de casa e apanhar ar fresco. Vocês não estão a perceber. Eu tive 12 dias fechada dentro do quarto. E é que não foram 12 dias em que eu consegui ser produtiva em alguma coisa. Porque eu não me conseguia levantar da cama. E não estou mesmo a exagerar. Tipo, era impossível. Eu não... Nem séries eu conseguia ver. Só conseguia ver nos últimos dias. Porque pronto, já não tinha tantas dores de cabeça. E já conseguia estar mais em frente ao computador. Mas eu estava sempre cansada. Eu dormia das 8h30 da noite às 10 da manhã do dia a seguir, tomava o pequeno almoço, tomava a medicação, depois almoçava e adormecia às 3 da tarde, acordava às 6, jantava, adormecia às 8h30. Isto foi assim os meus dias todos. Eu estava sempre a dormir, porque eu estava sempre muito cansada, não conseguia mesmo levantar-me, fazer nada, tipo, não conseguia, foi frustrante, foi aquela coisa de... Quando começou o isolamento eu pensei, ok, pronto, olhem, vou aproveitar, tinha bué vídeos planeados para gravar, ia sair episódios, tipo, ia fazer cenas, estão a ver no quarto, queria mudar o quarto e não sei o quê, ia arrumar roupas e coisas que eu tinha aqui para fazer, e literalmente tive 12 dias sem conseguir fazer nada do que tinha planeado. Então comecei a bater um bocado de mal, não vou mentir, e estava mesmo mortinha para sair. Pronto, e olhem, saí, agora estou bem. A única coisa que eu senti... O meu paladar voltou. Voltou para aí... Eu tive para aí 5 dias sem paladar. E ele depois foi voltando. Agora, há alguns alimentos que eu ainda não sinto muito bem. E há outros que é um bocado estranho. Mas em termos gerais, tenho sentido quase tudo. Tipo, a 70%. O meu olfato é que tal é o pior que está agora. Está para aí a 40%. Vá. Mas fora isso, a única coisa que eu senti mais foi mesmo o cansaço. Porque eu agora subo as escadas e eu tenho que me sentar porque eu fico cansada. E nessa semana, quando eu tive alta, fui para Coimbra, porque tinha um exame que era suposto ter feito enquanto eu vim em isolamento, mas pronto, eu vim em isolamento. Então fui depois e eu fui ao ginásio e fiz um treino. Eu tive, pá, aí 3 ou 4 dias em Coimbra. Fiz um treino. Que eu posso-vos dizer que tive 2 semanas com dores, tipo, no aquecimento desse treino eu já estava a abafar, foi assim uma cena bué estranha e ainda sinto muito isso, mas pronto, tem melhorando, como é óbvio. Mas agora o cansaço é que continua mesmo, tipo, em termos de dormir. Epá, eu durmo 8 horas por noite, 9 horas por noite, 10 horas por noite, ou durmo 5 ou 4. Eu estou sempre cansada. Todo o dia estou cansada. Eu acordo cansada, eu vou dormir cansada. Eu estou sempre cansada. Tipo, estou mesmo farta disto, quero mesmo que isto passe. Mas olhem, por favor, tenham muito cuidado, porque assim, esta variante está mesmo a atacar todos os jovens. Não, por favor, tentem não ir a festas. Eu só vejo pessoal em festas ilegais. Não façam isso. A vacina está quase aí, não arrisquem, porque eu agora só vou poder tomar daqui a meio ano. Tipo, eu não vou poder tomar já, percebem? Temos o certificado recuperados, é verdade, que é quase como o certificado de vacinação, mas a vacina eu só vou tomar daqui a meio ano. Tipo, é horrível, é horrível. E atenção, eu apanhei num café com os meus amigos mais próximos, que são as únicas pessoas com quem eu estava. Nunca estava com mais ninguém sem ser esse pessoal. E apanhamos todos numa circunstância que enfim, tipo... Não foi uma festa, não foi um convívio, não foi nada. Estávamos juntos num café, fomos jantar, ver o jogo, viemos embora e no dia a seguir estava toda a gente mal. Pronto, foi basicamente isto. Portanto, por favor, tenham cuidado. A vacina está mesmo quase aí, não arrisquem. Esperem, tenham paciência. E se tudo correr bem, tipo... A sério, só quero mesmo que isto acabe. Eu não... Estou farta, não aguento mais. Já estamos há quase 2 anos nesta porcaria, não é brincadeira, tipo, eu nunca pensei, sinceramente, e sinceramente já não consigo imaginar uma vida normal agora, tipo, ir a discotecas, não consigo imaginar. Já ver um sítio com muita gente já me faz confusão, não sei. Pronto, acabei por então ir fazer esse exame, que foi o exame de inglês, porque eu decidi fazer essa cadeira por exame em vez de por contínua, porque me tinham dito que era até mais fácil. Tive um grande 16. Arrasei. E estava sozinha com a professora numa salita. Pronto, e olhem, acabou o primeiro ano de faculdade. Posso-vos dizer que foi assim um ano muito estranho. Com muita coisa a acontecer. Tipo, muita coisa a acontecer. E não sei, eu acho que foi um ano que foi preciso em termos de amizades de faculdade. Porque abri muito os olhos, levei muita chapada, acreditem. Muita chapada de pessoas que eu nem conhecia, quase. Mas pronto, é sempre assim. Mas, por outro lado, acho que, tipo, agora criei um grupinho que... Epá, não há discussões. É aquele pessoal mesmo fixe para passar uma tarde num café a beber jolas. Sim, porque eu adoro cerveja. E então passamos tardes inteiras no café a beber jolas e a comer termoços e amendoins. E é aquele pessoal que, tipo, dá para falar a sério, mas também dá para brincar à vontade, sem qualquer tipo de problemas, que ninguém leva nada a mal. E aí, são pessoas mesmo genuínas, são pessoas mesmo boas, sabem? Ou seja, eu acho que, lá está, é sempre esta minha filosofia de vida, tipo, eu passo por algumas coisas menos boas, mas acabam sempre por ter um fim muito melhor. E em termos de amizades, eu acho que é onde eu sofro mais, até porque, acreditem, eu já sofri muito, muito, mas muito com amizades, com relacionamentos também, mas foi um em específico. Tipo, amizades é quase todos os anos acontece-me uma cena que eu não estou mesmo nada à espera. E pronto, olhem, foi isto. Estou bem ansiosa para o próximo ano de faculdade, sinceramente, porque acho que as aulas vão ser finalmente presenciais. Espero que assim não seja, senão eu não vou aguentar, porque a minha média foi uma treta este ano e quero mesmo subir. E tenho saudades das minhas rotinas, sabem? Do ginásio de manhã. Em princípio, se tudo correr bem, vou começar a trabalhar também em outubro ou novembro, não sei muito bem. Porque eu preciso mesmo de começar a juntar algum dinheiro e assim, e ajudar os meus pais, porque, pronto, querendo ou não, é uma despesa muito grande, porque são eles que me pagam praticamente tudo. E tendo mais duas irmãs, não é fácil. E então eu tentei ir trabalhar no primeiro ano, mas eu mandei imensos currículos, tipo em setembro, outubro, novembro, não me aceitaram em lado nenhum. Vou tentar a minha sorte outra vez. E olhem, acho que é isso. Acho que não tenho mais nada para falar. Também já estamos em 32 minutos. Hoje não vão haver recomendações, porque era mais um para ser um episódio, lá está, de explicação do que é que andou a acontecer estes últimos tempos, assim. Pronto, então essa parte não vai haver. A única recomendação que eu vos posso dar é o meu vídeo no YouTube. Se escreverem Catarina Ferreira, que vai logo aparecer. E não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que eu sou uma pessoa muito ativa e muito real no Instagram. Portanto, para quem se interessar por esse tipo de coisas, vão lá seguir. Estejam atentos também ao YouTube, porque entretanto vai sair outro vídeo de Malta, que devo gravar hoje se ainda tiver tempo. E é isso. Vemo-nos no próximo episódio, que provavelmente vai sair no domingo. Ou não. Ou segunda. Vou ver, porque assim, eu agora vou para Coimbra amanhã. Volto segunda-feira de manhã e depois segunda-feira de tarde vou com as minhas melhores amigas para a casa da, para uma casa, pronto, numa aldeia de uma delas, e vamos passar lá uma semana, portanto eu não vou gravar episódio lá. Ou seja, eu não vou ter muito tempo. Por isso ainda vou ver. Se calhar até gravo um episódio com elas. Seria giro, mas acho que não tenho microfones para isso. Mas podemos tentar. Vou pensar no caso. E muitos beijinhos.